Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados na Rádio Municipal e na Rádio Cidade. Então está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. No programa de hoje, então, estaremos ouvindo então o Everton Breunig, que é diretor industrial da Laticínios BRQ, com mais uma da série de entrevistas do programa Empreender. Estaremos também ouvindo aí as entrevistas concedidas pelo prefeito Cléudio Carboni no decorrer dessa semana, com muitas informações importantes para a nossa comunidade. Também estaremos então reproduzindo o pronunciamento do presidente da Cotricampo, o senhor Gelson Bride, um evento então ocorrido nesta semana em Tenente Portela. Dentro da série de entrevistas do programa Empreender, estamos aqui então novamente com o nosso secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Nilson Luiz Rosa Lopes. E hoje estaremos então entrevistando Everton Breunig, que é diretor industrial da Laticínios BRQ e que tem uma unidade aqui no nosso município. A saudação então, Everton, bem-vindo ao nosso programa.
Queria agradecer o convite e a oportunidade de estar falando um pouco sobre a nossa empresa.
Muito bem, vamos começar falando um pouco da história do Grupo BRQ, que em Tenente Portela está em atividade desde o início do ano passado, né? Mas ele tem já um histórico um pouco maior dentro dessa área de laticínios. Poderia trazer um pouco dessas informações para nós, Evo?
Claro. Então, o Grupo BRQ teve a sua data de fundação em 2012, dezembro de 2012, no município de Canoas, Rio Grande do Sul, com o objetivo de fomentar negócios na área de alimentos. Em junho de 2013, adquiriu a sua sede no município de Osório e lá começou a realizar a instalação de unidades fabris. A partir de 2014 e 2015, foi desenvolvendo parceiros estratégicos aí para formar o seu negócio. Ainda em 2014, o Grupo BRQ começou a atuar na região através do aluguel de um posto de leite no município de Tiradentes do Sul e adquirindo uma bacia leiteira no município de Tenente Portela. Então o leite era coletado nos municípios vizinhos, Tenente Portela, Miraguaí, Derrubadas, levados até o entreposto em Tiradentes do Sul e revendido para outras indústrias. Em 2016, o grupo realizou a participação num processo de concorrência pública em Tenente Portela, vindo adquirir esta planta, vindo adquirir essa unidade aqui no município. Durante 2016, então, realizou as obras de adequação, ampliação e licenciamentos e iniciou sua operação de produção em Tenente Portela em janeiro de 2017. Lá se vão um ano e meio de operação neste município. Além da unidade de Tenente Portela, o grupo possui uma unidade de laticínios no município de Guarujá do Sul, Santa Catarina. Possui também uma unidade de processamento e fabricação de queijo ralado em Osório. Possui também em Osório uma unidade de fabricação de biscoitos. E no município de Morro Reuter, uma unidade de fabricação de biscoitos restritivos. São alimentos sem glúten, zero lactose, proteínas ou alimentos à base de whey protein.
Então, nessa esse, área aí, né?
Nesta área saudável. Aí foge um pouco, são biscoitos. A grande característica é trabalhar com logística seca. Queijo ralado e biscoitos. Esses são hoje os portfólios do grupo.
Everton, uma curiosidade. Por que Tenente Portela?
Tenente Portela está localizada numa região que é a maior produtora de leite do Brasil. Ela está essa parte norte do Rio Grande do Sul, junto com o oeste de Santa Catarina, possui a maior densidade produtiva, ou seja, litros produzidos por quilômetro quadrado. E você vê o interesse de grandes empresas, inclusive, em se instalar na região, né? Nós temos grandes fábricas sendo construídas nos últimos 10 anos. Tenente Portela se mostrou um projeto que acabaria se realizando de forma mais rápida, porque já existia um pavilhão, já existiam alguns equipamentos, existiu a procura por parte do município a nossa empresa,
Na área,
como eu sou natural aqui de Tenente Portela, o pessoal me conhecia, me procurou, e eu tinha esse projeto, nós inclusive tínhamos desenvolvido já com outros municípios, acabou não andando, e enxergamos nesse projeto de Tenente Portela a possibilidade de acelerar a produção, né? A fabricação ou o início
projeto
das atividades.
Expansão, né?
Isso. E já tínhamos leite aqui, né? Já tínhamos a bacia leiteira, o que foi ponto determinante. Se não fosse o Tenente Portela, seria Três Passos, Tagaúcha, Derrubadas ou algum município da região. Então,
até pelo frete também, né? Já logística,
isso,
né?
O Tenente Portela é mais centralizado, né? Possui bons acessos para todas as regiões. Tem uma série de fatores, além da possibilidade de realizar um projeto em menos de um ano, a gente começou a produzir.
Houve uma convergência de interesses.
Exatamente, perfeito.
Um dos principais produtos do grupo, que é o queijo ralado, né, como já anunciou aqui, é pelo grupo BRQ, a maior produção do sul do país, né, é do queijo ralado do grupo BRQ.
Isso,
né?
Isso.
Então isso para nós também traz um contentamento, até porque dentro da nossa economia aqui o leite ele vem, né, vem sendo uma das principais fontes de arrecadação para as pequenas propriedades e para os pequenos municípios da nossa região, né? Então, primeiramente, né, a gente parabeniza a empresa por ter investido em nós e agradecemos e depois por ter, né, esse produto aí, né, no mercado amplo da região sul do país e dentro do cenário nacional também, além dos estados do sul do país, a marca se expande também para outras regiões?
Perfeito. Nós temos hoje em Osório a maior unidade, ou a unidade que atualmente mais produz queijo ralado no sul do país, com aproximadamente 150 toneladas por mês. A BRQ em si ela não tem uma marca forte, porque a especialidade dela é produzir outras marcas. Se você ir no supermercado e encontrar um pacotinho de queijo ralado, olhar atrás, provavelmente vai estar escrito produzido por BRQ Indústria de Alimentos. Nós produzimos algumas marcas conhecidas como Santa Clara, Orquídea, Pavioli, Kunzler. São marcas bastante conhecidas de queijo ralado que são produzidas pela nossa indústria. Em Tenente Portela acontece a captação do leite junto ao produtor e a transformação do leite em queijo. Então esse queijo é revendido para a unidade de Osório e esta sim faz a transformação em queijo ralado. Tenente Portela também a gente tem como parceiro Latinoski Formaggio, que está entre os três maiores raladores do estado do Rio Grande do Sul, e ele também recebe matéria-prima desta unidade aqui, desta unidade, dela.
E nos planos de expansão da BRQ que nós conversávamos há pouco, né, antes de começar o programa, você nos falava sobre os planos de expansão da BRQ aqui em Portela. Estão incluídos nesses planos também a ralar o queijo aqui ou não?
Existe um planejamento ou uma vontade do conselho da empresa de, com o passar do tempo, aproximar ou parte, pelo menos, do ralo ser feito junto às unidades de laticínios. Tem alguns ganhos logísticos e tributários que nos levam a pensar nisso, né? É um projeto aí para daqui 1 ou 2 anos. Nesse momento, o que existe é uma necessidade de aumento da capacidade de produção de queijos em Tenente Portela. Né? Nós iniciamos a operação em abril de 2016 com aproximadamente 20 mil litros de leite por dia. A indústria foi concebida para 40 mil litros de leite por dia. Então iniciamos com 50% da capacidade tomada. Ainda em setembro de 2017, a nossa capacidade já estava completa. Nós já tínhamos conseguido, junto aos produtores da região, um volume de leite suficiente para encher a planta, ou seja, 40 mil litros de leite por dia. A partir desse momento, iniciamos os projetos de ampliação. Passamos por toda a parte de licenciamento, já a partir de setembro, né? E essa obra, então, iniciou ou começou a aparecer aí nos últimos 15 dias aqui na unidade, né? Então, estamos aí com a perspectiva de, até setembro desse ano, estarmos com nossa capacidade de produção dobrada na unidade de Tenente Portela, passando então para 80 mil litros de leite dia.
De que forma isso vai impactar para o nosso produtor de leite do interior, que é o teu fornecedor, o primeiro fornecedor esse que tu usa, né?
Perfeito. Na BRQ ela possui um diferencial competitivo frente às outras empresas, que é o estar aqui. O que significa estar em Tenente Portela ou estar próximo ao produtor? Custo logístico menor para recolher o leite, né? E a possibilidade da proximidade, a facilidade de negociar.
Fácil, né?
Perfeito. A gente tem uma unidade de atendimento no centro da cidade, né, com pessoas aí que tem como função o desenvolvimento dos nossos produtores, tanto com assistência técnica, questões de negociação de preço, a gente faz muito direto com o produtor, né? Não existe um atravessador, então a gente procura estar muito próximo. E isso acaba sendo um diferencial competitivo importante, e é por isso também que eu acredito que a gente tem conseguido crescer acima do que projetamos nessa unidade, né? Também o apoio dos próprios produtores, né, em valorizar a empresa daqui, isso nos deixa muito, muito satisfeitos.
Tem os dois lados, né? Tem a mão que vai e a mão que vem, né? A gente acompanha também treinamentos, capacitação, enfim, atualização por parte da parceria da empresa com outras instituições, junto com os produtores também, né? Visitas técnicas, reuniões, enfim, treinamento, enfim, qualificação, né?
Perfeito. A nossa equipe de política leiteira, ela constantemente realiza treinamentos, por exemplo, em parceria com o Senar, a gente trabalhou nas comunidades e capacitou praticamente 100% dos nossos produtores em boas práticas de ordenha, visando uma melhoria de qualidade e uma rentabilidade melhor, né, para o produtor. Está chegando aí uma nova instrução normativa que, se o produtor não estiver atendendo, ele vai ser proibido de vender leite. Isso é bastante preocupante, né? E a BRQ já vem trabalhando essa questão há bastante tempo, então o nosso produtor, ele já está mais capacitado e boa parte dele já atende hoje a normativa, né? Então a gente tem uma tranquilidade aí de que, quando essa nova normativa entrar, a gente vai ter essa tranquilidade de poder continuar e ter o nosso fornecedor preparado para esse novo momento, né? Que vai ser um momento aí de seleção do fornecedor.
Né? Com relação à greve que teve há pouco dos caminhoneiros, qual foi o impacto na tua atividade?
A maioria das empresas suspenderam a coleta assim que a greve começou. Né? A gente fez, entendo notícia da greve, procurou se preparar para estender o máximo possível a nossa produção. Né? Locamos uma câmara fria para aumentar nossa capacidade de estoque, compramos diesel, compramos embalagem, compramos insumos e conseguimos, olha, com muito esforço, manter a produção dessa unidade até durante todos os dias. Então não foi necessário suspender a coleta de leite, né? Obviamente que a unidade teve prejuízo, porque, por exemplo, não conseguiu escoar o creme de leite, que é um subproduto de curta validade que acabou tendo que ser descartado ou vendido a um preço muito menor, né? Mas a gente entende também a necessidade de manter a renda do nosso produtor, né? Que vem aí castigado por um 2017 que não foi muito positivo no mercado de leite, né? Então, ainda perder volume, a BRQ não vem aqui discutir o que é certo ou o que não é no que tange a greve, mas a posição dela foi de tentar manter a coleta de leite de todos os seus produtores e assim foi feito.
Se preparou. É porque, na verdade, o grande impacto da greve foi exatamente isso, né? As empresas hoje, dentro dessa logística atual do mercado, o tempo de armazenamento é o tempo mais ou menos que fica na estrada o produto, né? Para armazenamento. E eu achei interessante porque vocês já se prepararam alugando mais espaço para preparar essa dificuldade que provavelmente iria ter. Muito bem pensado, parabéns, porque realmente era o grande grito de todas as empresas dessa área que tem produtos perecíveis, não é assim mais nada, né? Que realmente o tempo de armazenamento, empresas como a Sadia, que dependem muito disso também, tinham no máximo uma semana de armazenamento, podiam exportar, né, sem transporte. Então realmente é uma parte muito delicada dessa equação. Parabéns pela previsão, né? E agora, a partir, hoje ainda, em termos de preços e impactos, ainda tem alguma movimentação ainda?
O mercado de leite, ele vinha em aquecimento, né? Ele vinha tendo uma melhora gradual dos preços, causados pela entre-safra, a alta do dólar impedia a importação, né? Então a gente vinha num momento aí onde o preço do leite estava recuperando margem, né? O preço do leite, principalmente pago ao produtor, estava sendo reposicionado. Com a greve foi muito leite fora, muito leite mesmo, causou desabastecimento geral. Então isso catalisou e acelerou um pouco a elevação dos preços a campo. Né? Isso vai ter reflexo para os produtores aí no próximo mês, principalmente terão reajustes, tanto da nossa empresa como de outras, terão alguns reajustes aí mais significativos. Então esse é o movimento. Foi muito leite fora, vai faltar no mercado. 10 dias da produção das grandes indústrias foi para o lixo. Né? Então isso é muito volume a nível nacional. A gente imagina aí, e aí é questão de a gente ver até onde o mercado paga, né? Até a gente sabe que tem um limite que o consumidor vai parar de tomar leite, né? Então, o ideal é que essa curva não fosse tão íngreme e que se mantesse, perpetuasse, né?
Ao menos estável, né?
Esse é o desejo aí que a gente tem.
Bom, Everton, nos colocava também, já nos colocou, né, o crescimento em 5 anos, né? De 2012 a 2017, agora 2018, estamos aí em meados, o grande, né, crescimento que teve o grupo em todo, né, com a ampliação de marcas, ampliação de produtos, ampliação de plantas, né, distribuídas na região sul do país. Nós conversávamos também que as projeções até então foram superadas, né, conforme a empresa tinha uma projeção e devido a vários fatores, principalmente o bom trabalho, né, e o bom atendimento ao nosso produtor, que puderam atingir a meta antes do previsto, e já tem então aí início de obras, e ainda esse ano, né, ampliar, dobrar a capacidade da empresa, e já nos colocou também que possivelmente pode ainda ter, né, o beneficiamento do produto ainda na nossa região, e o Trem de Portela está aí no gancho. Para finalizar, uma pergunta aí, então, tens como nos informar a nossa comunidade, hoje, geração de empregos diretos e indiretos que a BRQ tem dentro de Portela, tem?
Nós temos hoje um quadro de 34 colaboradores, né? Esse quadro deve aumentar já a partir de agosto para algo em torno de 42 colaboradores e até o final do ano devemos chegar aos 50. Concluída a ampliação, tem um tempo aí de crescimento novamente, de captação de leite. Então, esse seria o número de colaboradores diretos, né? Nós temos, por exemplo, de indiretos, as oficinas mecânicas que consertam os veículos de coleta de leite, nós temos o restaurante que fornece a refeição, nós temos 300 famílias de produtores hoje que têm a sua renda oriunda da indústria aqui de Tenente Portela, né? Então, empregos indiretos são
mão de obra para ampliação da planta?
A mão de obra para ampliação da planta, né? O que a gente pôde fazer com mão de obra do município foi feito, né? Então,
isso é uma característica bem importante, até é importante destacar isso aí. Em outras visitas que nós fizemos aqui, o que foi possível, bem como falou, foi possível adquirir aqui, contratar aqui, foi feito aqui, né? Perfeito. Serviço de metalúrgica, e, enfim, outros serviços, pintura, os construtores, enfim. Né?
A gente sempre procura movimentar o máximo possível a economia, porque é saudável para a empresa também, né? Isso é importante. Então, dentro daquilo que é possível, a gente procurou locar mão de obra local. Obviamente que a gente tem também orçamento para seguir. Eu tenho um conselho que eu preciso entregar o resultado, e aí muitas vezes a empresa daqui não se apresentou competitivo o suficiente, mas isso faz parte
do negócio. É a lei do mercado, né?
Do mercado.
Secretário Nilson também.
Não, só queria, Everton, para apresentar você os nossos agradecimentos em nome do prefeito Carbone, em nome de toda a administração, afinal, mais que os agradecimentos, o reconhecimento da importância da BRQ para a nossa economia local e é uma empresa que tem realmente todas as características que a nossa administração busca, que é exatamente essa questão estratégica, né? É uma empresa que se instala na cidade, gera emprego na cidade e gera renda no interior para o produtor de leite, então ela acaba sendo gerando um círculo virtuoso, né? Que traz somente efeitos positivos para o município. Então receba, em nome da administração, o reconhecimento nosso e que a BRQ siga sendo essa parceira da nossa comunidade e que disponha também da nossa administração sempre que for necessário. Estamos aí para também ajudar o que for preciso para que esse crescimento, esse progresso invejável continue por muitos e muitas décadas pela frente ainda, né?
Então, dentro desse sentido, a gente deixa parabéns novamente à empresa aí, né, que tem acreditado na nossa região e coloca também esse espaço aí à disposição. Se tiver mais alguma informação para trazer para a nossa comunidade, mais algum recado para o produtor rural, produtores aí que são parceiros da BRQ ou que tem interesse em ser parceiro da BRQ, também quer levar sua mensagem, fazer também o seu convite, enfim. Ficamos, né, gratos aí pela sua entrevista, deixamos esse espaço aí, fica à vontade para trazer alguma informação a mais que achar pertinente.
Perfeito, eu agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre o nosso trabalho, né, o que vem sendo feito. A BRQ ela é relativamente jovem no município, né, então muitas vezes eu retornei para cá e onde tu trabalha? Né, eu trabalho na BRQ, onde é isso? Né? Então é sempre bacana uma oportunidade de falar um pouco sobre o que está sendo feito aqui. Né? Também aproveitar para agradecer o produtor que acreditou, né? Que acredita na gente, fornece o seu produto para a gente. Né? Então, esse é o grande motivo de estarmos aqui e estarmos crescendo. É a confiança que o produtor tem depositado na empresa. Né? E aquele que queira se juntar a nós, digamos assim, nós temos a unidade de atendimento ao produtor, no centro da cidade aqui de Portela, né? Próximo à antiga rodoviária.
Né? Na Rua Guarita, né?
Na Rua Guarita, isso. Pode procurar lá a Simone e o Lucas, que são o pessoal responsável pela política leiteira, né? E ver com eles quais são as nossas propostas e o que a gente pode fazer. Né? No mais, muito obrigado.
É isso aí, na participação então do programa Empreender de hoje, Everton Brunick, que é diretor industrial da Laticínios BRQ, e a participação então do nosso secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Nilson Luiz Rosa Lopes.
Nós vamos conversar no Jornal das 11 de hoje com o prefeito Cléber Carbone. Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde, ouvinte da Rádio Municipal.
Uma notícia boa foi a inauguração da subestação da RGE que aconteceu aqui em Tenente Portela, prefeito.
Nós tivemos quinta-feira, Nascimento, a inauguração da subestação da RGE, uma conquista da nossa comunidade. Aqui a gente quer enaltecer o trabalho de todo o envolvimento de ex-prefeitos, ex-vereadores também, que nos ajudaram. Aqui enaltecer o trabalho também do seu Lário Kish, como agricultor, que levantou a demanda dos problemas que estavam acontecendo no interior do nosso município, quanto à queda de energia. Aí a Márcia Miller também, que ajudou a fazer essa ação. O meu irmão, o Clóvis Carbone, que foi decisivo também com documentação que tinha de 1996, no qual necessitava essa subestação. E quando fui prefeito em 2011, nós criamos, então, uma audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado, com a presença do ex-deputado Paulo Azeredo, e que essas pessoas, juntamente com a sociedade, com empresários, né, um conjunto de ações, encaminhamos para o Ministério Público e dali surgiu essa demanda através do Ministério Público que a RGE pudesse investir nessa subestação. Foi em 2011, quando eu era prefeito ainda. E tive a felicidade agora, nesse ano, como prefeito, retornando, fazer essa inauguração, uma obra importante, porque nos dá condições para quem quer investir em Tenente Portela e quem quer investir também na nossa micro-região, garantia de energia elétrica, tanto para a área social, para a econômica. Então, as empresas que tinham essa dificuldade, às vezes, da demanda de energia, hoje já não tem mais. Aumentou em 50% a capacidade de energia destinada para a Tenente Portela e a micro-região. E também, podendo ainda a RGE aumentar essa demanda com o passar do tempo, conforme a necessidade aumentar essa demanda. Então, a gente quer agradecer a RGE, ao Jonathan aqui, principalmente coordenador aqui de Três Passos, ao José Luiz, que é o presidente da RGE, por ter entendido da importância dessa obra para a Tenente Portela e região. Quero agradecer, então, a parceria com a RGE, quero parabenizar a RGE também. E nós estamos cobrando ainda, Nascimento, que falta algumas umas gerações, principalmente na parte de substituição de postes, né, esses postos antigos, a RGE vem fazendo, vem substituindo. Os nossos agricultores já melhorou muito as condições de energia no interior, mas nós precisamos ainda da continuidade de algumas ações de substituição desses postes que ainda tem pequena quantidade, mas nós estamos atentos, estamos cobrando da RGE e eu tenho certeza, com essa substituição aqui, a nossa demanda e as pessoas que querem investir em Portela agora tem a garantia de estabilidade, de garantia de energia, que era antes um problema. Então, Tenente Portela e a região estão de parabéns.
Prefeito, nós temos aí em franco andamento algumas obras de calçamento, prefeito, e também obras de asfalto?
Nascimento, aquilo que nós propusemos no ano passado, esse ano começamos a fazer um levantamento, executar. Hoje nós temos duas obras de calçamento, dando ação de começando essa obra, que é na rua Ipanema, e também que é perto do bairro aqui do Miraguai, e também na Cristóvão Colombo, que é para baixo do postão, também duas obras de calçamento. Estamos preparando mais algumas obras já para a partir de setembro, outubro, dar condições de novas licitações, que é nosso planejamento é para nesses 4 anos de mandato, a partir de agora ir fazendo pequenos locais que ainda tem de demanda. Nosso objetivo é fazer e atender essas localidades que não tem. E também estamos trabalhando na busca de alternativas quanto a novas ruas pavimentadas em asfalto. Nós temos aí uma licitação, que já está duas licitações homologadas, uma que está acontecendo, que é na rua Irapuã, né? Já estão fazendo as tubulações e preparando para asfaltar, que é perto daí da Assembleia de Deus, a rua, e também aquela rua que desce da pracinha ali, que em frente ao cartório eleitoral, também estão preparando ela para fazer asfalto. E além disso, a rua Romário Rosa Lopes, que dá aqui do Banrisul até a Fabripal, está licitado, deve iniciar depois do período eleitoral. São obras que, em função do período eleitoral, nós não vamos poder dar continuidade nessa aqui. Mas esperamos que já em novembro e dezembro essas obras estejam em execução. E temos licitações também, e através de emendas parlamentares. O nosso objetivo também é ali no Martin Luther, aquele, quem dá continuidade àquela rua que vem da rodoviária, e quem desce da praça ali fazer aquele L. Nós temos uma emenda parlamentar também que nós estamos encaminhando isso para o ano que vem, também efetuar esse asfalto ali. Além disso, nós, a partir de setembro, outubro, Nascimento, nós vamos começar a visitar os moradores, né, e trabalhar com recursos do município e parcerias. O município entrar com o material, que é a emulsão e a massa, e os moradores com a mão de obra. Então, nós queremos também fazer essa parceria a partir de setembro, outubro. Vamos começar a visitar e dar andamento em obras de asfalto também, em ruas paralelas, conforme for o entendimento e a intenção desses moradores de fazer. com o objetivo de melhorar e dar mais também condições de trafegabilidade aos nossos moradores.
Prefeito, essa rua aqui, motivo inclusive de algumas reclamações, essa ao lado do Martin Luther, então se tranquiliza a pessoa que tem reclamado, as pessoas que têm reclamado, que ali não haverá agora a questão de remendo do calçamento, mas sim se aguarda a camada asfáltica.
Sim, Nascimento, nós já encaminhamos esse projeto para a Caixa Econômica, precisamos da aprovação, vai ficar para o ano que vem, mas com certeza nós vamos fazer asfalto ali, que sendo tudo aprovado, não vale a pena nós mexer hoje em função daquela perspectiva que nós temos dessa emenda parlamentar de 250 mil para ser aplicado ali.
É, calçamento de São Pedro, prefeito, depende de licitação para remendo?
O calçamento de São Pedro nós vamos fazer no segundo semestre, que os reparos lá, ficou lá para segundo semestre agora, deixa o tempo também dar uma melhorada para setembro, outubro, aí nós pretendemos dar início lá naqueles reparos lá, quem sabe até antes, mas depende também, ficou para o segundo semestre em função das licitações que nós temos aí.
Foi entregue, prefeito, algumas máquinas junto à Prefeitura Municipal aqui essa semana, prefeito Cleiro.
É, nós tivemos a oportunidade de receber, através, primeiro de uma emenda parlamentar, do deputado Jerônimo, uma Fiat Toro, que vai ser destinada para a saúde, né, no valor de 150 mil. Além da Fiat Toro, foi comprado equipamentos, computadores também, que a Fiat custou em torno de 116, 117 mil, e o restante foi equipamentos para a saúde, para computadores, ar-condicionado. Foi uma emenda dele que nós já estamos com o carro à disposição. Também uma retroescavadeira, o município adquiriu com recursos próprios, R$ 214 mil, reais, nova, já está à disposição da Secretaria de Desenvolvimento Rural, já estão trabalhando, já está em atividade. Entregamos também essa retroescavadeira importante que nós precisava para dar manutenção, para dar continuidade de reposição de maquinário. E também um trator que nós ganhamos aí da bancada gaúcha através da intervenção aí do secretário de Estado, que na época era o Hernando Polo, deputado estadual, nos ajudou. A bancada gaúcha destinou esse recurso e através do seu encaminhamento conseguimos ser contemplado um trator, mas John Deere, né, que já foi entregue também para a comunidade, está aí para ser usado tanto na Secretaria de Desenvolvimento Rural como na Secretaria de Serviços Urbanos. Além disso, um caminhão, que foi um projeto de 2014, que era para a agricultura familiar, para disponibilizar esse caminhão para algumas atividades, principalmente na busca de hortifrutigranjeiros, de produtos da atividade da agricultura familiar e também da marinha escolar. Então nós temos esse caminhão que nós vamos também, a partir do segundo semestre, dar o encaminhamento ou destinação. São maquinários que a gente conseguiu agora entregar e fizemos a licitação. Aquele 1 milhão e 500 do Badesul, saiu a licitação na última quinta-feira, no qual as empresas vencedoras já apresentaram as propostas e a partir aí da semana que vem estaremos homologando, mas a entrega, infelizmente, vai ficar só para o início de novembro, em função da lei eleitoral. Mas já está homologada, já está tudo pronto, já tem as empresas vencedoras e só a entrega que acontece a partir do mês de novembro.
Prefeito, você fala em maquinário e também com essa licitação, a compra, inclusive, de patrolas. E como é que está a questão de funcionários? O concurso público, houve bastante inscrição, prefeito, confirmado essas inscrições?
Sim, Nascimento. A gente quer também já aproveitar a oportunidade e dizer para a população que domingo, dia 1º, acontece o concurso pela parte da tarde. Né? Então, nós temos aí quase 1.400 inscritos, 1.387 pessoas inscritas.
É bastante.
É uma grande demanda, olha, é uma quantidade grande, a procura foi muito boa. É, então, a gente vê dois pontos, né? Um, o salário, quem sabe, é atrativo. O outro também da estabilidade da estabilidade de emprego. Né? E também o outro em função da procura de serviço também. Então, uma grande demanda, quase 1.400 pessoas. Tivemos que buscar local para as provas, era Ayrton Senna só, nós aumentamos também para o colégio do CLEA, para o colégio Tenente, para o colégio CPE e além a cripta da igreja. 5 locais que vão poder receber todo esse pessoal domingo para poder efetuar esse concurso. Então, a gente está se preparando, está trabalhando, a URIC de Santo Ângelo está organizando todo o serviço, nós só estamos dando apoio logístico e a parte burocrática. Então, domingo essa prova é importante para nós também poder repor aquele funcionário que ano passado, só ano passado, 40 aposentados, isso precisavam do concurso e é a maneira legal e mais transparente para poder efetivar e as pessoas ter trabalho junto aos órgãos públicos.
Prefeito, muito obrigado pelas suas informações. O microfone da empresa pública Rádio Municipal estará sempre à sua disposição e com certeza quarta-feira nós estaremos novamente conversando.
Eu agradeço o Nascimento e quero novamente enfatizar a comunidade portelense que nós estamos trabalhando, estamos buscando alternativa e eu quero agradecer todo o nosso grupo de secretários e funcionalismo que estão dando tudo o que é possível para nós atender e beneficiar a nossa comunidade. Um abraço a todos.
Se nós conversamos com o prefeito Clairton Carboni.
Foi então na quinta-feira, dia 28, no ginásio da Igreja Católica de Tenente Portela, que aconteceu então o 7º Seminário da Atividade Leiteira, evento então promovido pela Cotricampo. A abertura foi realizada então às 9 horas da manhã e contou com a presença então do prefeito Clairton Carboni, do vice Valdir Machado Soares, além, é claro, do presidente da Cotricampo, Gelson Brit, acompanhado do diretor-secretário Ricardo Correia Chassot, do superintendente da cooperativa, o Neri José dos Santos, do gerente da região sul da AgroSérie, o senhor Anderson Assis, e também do padre Guido Tafarel, que abençoou o encontro. O encontro reuniu pessoas de mais de 20 municípios da região celeiro, entre agricultores, produtores e estudantes de agronomia. Vamos ouvir agora, então, o presidente da Cotricampo, o senhor Gelson Bride.
E nesse 7º seminário da atividade leiteira, nós tivemos uma bênção muito especial aqui, padre. A gente fica muito emocionado e contente pela cooperativa e nossos associados e produtores de mais de 20 municípios da região celeiro ser recebido dessa forma pelo senhor. Muito agradecido mesmo. Também quero agradecer nosso prefeito municipal, Carboni, como eu sempre tenho a liberdade de chamá-lo, pois já é um grande amigo da cooperativa. Também agradecer a cada um de vocês que se deslocaram das suas propriedades, das suas atividades, e estão aqui hoje para discutir a atividade leiteira e aprender um pouco mais. Não poderia deixar de falar e agradecer a nossa diretoria da cooperativa, o Ricardo, o Neri, que nos acompanham nessa caminhada. Também o nosso conselho, representado aqui pelo nosso coordenador Gilberto. Todo o nosso conselho aposto aqui. E mais uma, teremos aqui em Tenente Portela uma reunião do conselho de administração também durante o dia de hoje, aqui nas dependências da cripta da igreja. Será também, com certeza, um grande momento para nós. Também todo o nosso conselho fiscal, as entidades, a cooperativa não é ninguém, a Cotricampo não é ninguém, sem as grandes parcerias com as entidades, sindicatos, município, secretarias de agricultura, Emater, enfim, cooperativas de crédito e nossas empresas parceiras. Por isso que a Cotricampo é forte. Ela precisa cada vez mais das entidades de classe, precisa cada vez mais das pessoas, precisa cada vez mais dos associados para se fortalecer e gerar resultado e devolver ao quadro social. Este é o papel das cooperativas do nosso Brasil. E tem que ser assim, tem que ser seguido. Também quero agradecer todos os nossos funcionários que se dedicaram em preparar esse grande momento aqui em Tenente Portela. Agradecer muito por isso ter acontecido e da maneira que está acontecendo. Mas hoje é um dia de celebrarmos, né, padre? Um momento de aprendizagem. Nós, como produtores de leite, nós precisamos, como na agricultura, na lavoura, produzindo grãos, nós precisamos cada vez aprender mais. E isso é um dia de aprendizagem o dia inteiro, 365 dias por ano. E por isso que hoje esse evento traz palestrantes que têm renome nacional e até internacional, para trazer um pouquinho mais de conhecimento Eu sei que muitos de vocês, ou todos, sabem o que fazer o dia a dia na atividade leiteira. Mas sempre é bom ter uma palavra a mais e trazer novas tecnologias para nós aprendermos. E cada vez mais tirar o sustento da propriedade da atividade leiteira, que é um setor tão importante para a nossa região celeiro, né, prefeito? Tão importante, que traz uma renda mensal. As dificuldades são muito grandes. Os últimos meses da atividade leiteira foram muito difíceis para os nossos produtores. Mas eu tenho certeza que isso deve melhorar. Quando se trabalha e com amor, com o que se faz, sempre vem a recompensa. E com certeza nós teremos logo aí na frente a recompensa por esse trabalho que é tão dificultoso no dia a dia na propriedade de cada um dos nossos agricultores. Mas eu quero dizer e aproveitar para que cada um de vocês aproveite as palestras, o debate técnico, as perguntas para os nossos consultores ou palestrantes. Estamos aí o dia inteiro para tirar proveito desse momento. E muito obrigado por todos terem vindo participar de mais um grande evento da Cotricampo. Obrigado.
Vamos ouvir agora então o que falou o prefeito Clairton Carbone sobre este evento.
Bom dia a todos e a todas. Nossa saudação ao Padre Guido, né? Pessoa especial nossa aqui de Tenente Portela. Saudar o Gelson Bride em teu nome, saudar toda a equipe, diretoria, conselhos, funcionários. Dizer que, Gelson, que primeiramente, em nome da administração, agradecer por trazer esse importante seminário aqui para Tenente Portela, para que seja colocado e debatido com a comunidade e com nossos agricultores da região. Saudar em nome do Anderson, todas as empresas aqui conveniadas, participantes, né, que venham também auxiliar e trazer, Anderson, para esse seminário, a contribuição das entidades. Saudar todos os agricultores que estão aqui presentes, dos mais de 20 municípios que o Gelson acabou de colocar, dizer que se sintam acolhidos em Tenente Portela, sejam bem-vindos aos nossos agricultores que estão aqui também, a nossa saudação especial de Tenente Portela. Portela recebe vocês com muito carinho, de braços abertos, para um importante tema que é a bacia leiteira, se é sobre o leite. Saudar entidades aqui presentes, sindicatos, autoridades, demais aqui. Sejam bem-vindos a Tenente Portela para esse encontro. Dizer para vocês, Gelson, que essas pessoas que estão aqui e precisamos cada vez mais buscar informações, e é através desses seminários que conseguimos levar, e vocês conseguem também buscar aquilo que é mais importante para ser aplicado na propriedade. E sabemos que a dificuldade que é a bacia leiteira lidar com leite hoje, em função das adversidades de preço, de clima, inclusive agora dos produtos, dos adubos, dos insumos que acabam subindo e encarecendo a atividade que vocês tanto trabalham. Dizer que os prefeitos da região, e a gente como prefeito também está muito preocupado, Gelson, discutimos, temos feito reuniões, sabemos da dificuldade que hoje se encontra trabalhar e produzir, fazer com que o leite se torne viável na propriedade, sabemos daquilo que nós, prefeitos, estamos trabalhando e precisamos, Gelson, em parceria com a Cotricampo, com as demais entidades, buscar uma alternativa. Sabemos, e aqui eu quero dizer que os prefeitos têm buscado, junto ao governo do estado, junto ao governo federal, uma das maiores preocupações, que é a vinda do leite do Uruguai, através do Uruguai, porque o Uruguai não produz, não tem suficiente produção para vender o que eles vendem para o Brasil. Então eles buscam de outros países e através do Uruguai estão trazendo para o Rio Grande do Sul e para o país com preços que vêm prejudicar para o nosso agricultor. E nós cobramos muitos prefeitos reunidos do governo do estado
Porque isso acontece porque é uma política de troca de favores com o governo Uruguai, no qual o governo uruguaio, né, vende, recebe produtos brancos, que é a geladeira, freezer. Em contrapartida, o nosso governo abre o mercado para que entre o leite em nosso país com um preço que nós não temos condições de competir. Cabe ao governo do estado, e nós temos cobrado, Gelson, Anderson, temos cobrado, que adote política para que impeça que isso aconteça. Porque quem está sendo prejudicado é o Rio Grande do Sul. São Paulo, Rio de Janeiro estão sendo beneficiados. E nós do Rio Grande do Sul, nós de Santa Catarina, estamos sendo prejudicados. Paraná, onde se produz, tem o prejuízo. E os benefícios estão com as empresas que vendem esses produtos da linha branca. Então, para dizer para vocês que nós, prefeitos, também estamos preocupados. Sabemos da dificuldade que é hoje para se ter a produção do leite, para ter um preço justo. E mostrando para vocês que nós também queremos que essa atividade se torne rentável. Também tem uma preocupação, Gelson, padre, da permanência do agricultor nessa atividade que é tão difícil. E o jovem que a gente conversa muito também, de permanecer nessa atividade. Espero que nesse seminário, espero que vocês também contribuam para que se busque alternativa, ideias, sugestões para poder melhorar. O município, às vezes, ele não consegue fazer aquilo que gostaria de fazer. Porque o bolo tributário, 60% dos recursos fica com o governo federal. 16%, 17% com o municipal. E 27%, 25% com o governo estadual. Então, dizer para vocês que o maior bolo de arrecadação fica concentrado junto ao governo federal, e no qual, às vezes, dificulta para que o município consiga atender toda a demanda: educação, saúde, agricultura, segurança, que cada vez mais sobra para os municípios. Então é importante esse seminário para que nós possamos levar e criar uma alternativa, uma proposta, para que o governo federal, principalmente onde é que fica a concentração, crie uma política de incentivo para que nós possamos manter essa atividade que para nós, padre, é a renda do nosso município. É um dos maiores ICMs do nosso município, juntamente com a suinocultura, a avicultura, com a produção da soja. O leite é que mantém o nosso comércio aqui ativo, porque todo mês gira o dinheiro, e nós sabemos disso, nós sabemos da dificuldade que tem também o comércio preocupado em ter, em fomentar essa atividade. Então, em nome da administração, Gelson, a gente tem uma preocupação, tem buscado alternativa, mas precisamos, não adianta nós fazer só o beabá do município, que às vezes é pouco, precisamos de alternativa mais a nível estadual, federal, precisamos levar daqui desse seminário alternativas de maior produtividade, de maior ganho, de incentivo, Anderson, na parte principalmente de novas tecnologias, para que se possa ter um ganho maior, para poder fazer frente aos altos custos dos insumos, das cobranças do diesel, da combustão, do transporte, que afeta muito a nossa produção. Então, estamos à disposição, agradecemos a Cotricampo e parabenizamos a Cotricampo por essa iniciativa, por essa discussão, que é tão importante para qualquer atividade.
Atenção então para os horários especial de atendimento nesta segunda-feira, dia 2 de julho, nas repartições públicas do município, em virtude então do jogo da seleção brasileira. Expediente então nas repartições públicas será no turno da manhã das 7h30 às 10h45 e no turno da tarde das 13h45 às 18h30. Esse horário então não abrange a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto e nem então as escolas municipais, tanto do ensino fundamental como da educação infantil. E atenção então, candidatos do concurso público do município, que acontece então neste domingo. Horário então do início das provas, 14 horas com duração de 3 horas. Cargos: motorista, professor de história, nutricionista, psicólogo, fiscal ambiental e sanitário, provas então na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ayrton Senna, na Avenida Santa Rosa, 416, acesso pela Rua Irapuã. Cargos: assistente social, professor de anos iniciais, professor de educação física, monitor de creche, contador, médico e operador de máquinas, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Tenente Portela, Avenida Ceres, número 571. Cargos: técnico em enfermagem, professor de geografia, professor de inglês e serviços gerais, na Escola Estadual de Ensino Médio Cepete Araju, na Rua Walter Friis, 856, no bairro Friis. Cargos: agente administrativo, técnico em agropecuária agrícola, na Escola Estadual de Educação Básica, professora Cleia Salete D'Alberto, na Avenida Itapiranga, 672, no centro. E professor de educação infantil, será na Cripta da Igreja Católica, na Avenida Santa Rosa, 42. Então, os locais aí para a realização da prova escrita do concurso público. Escola Municipal Ayrton Senna, para os cargos motorista, professor de história, nutricionista, psicólogo e fiscal ambiental sanitário. Na Escola Estadual de Ensino Fundamental Tenente Portela, Avenida Ceres, 571, para os cargos de assistente social, professor de anos iniciais, professor de educação física, monitor de creche, contador, médico e operador de máquinas. Na Escola Estadual de Ensino Médio Cepete Araju, no bairro Friis, Rua Walter Friis, 856, para os cargos de técnico em enfermagem, professor de geografia, professor de inglês e serviços gerais. E na Escola Estadual de Educação Básica, professora Cleia Salete D'Alberto, na Avenida Itapiranga, 672, no centro, para os cargos de agente administrativo e técnico em agropecuária. E na Cripta da Igreja Católica, na Avenida Santa Rosa, 42, professor de educação infantil. Lembrando então que as provas iniciam às 14 horas. Recomenda-se no mínimo meia hora de antecedência os candidatos estarem presentes no local da prova. Lembrando então, em virtude do concurso público a realizar-se em Tenente Portela, neste final de semana não haverá rodada do Campeonato Municipal de Futebol 7. E assim encerramos o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação, assessoria de imprensa de Ricardo Dresler, o Chico. A apresentação foi de Regis Carniel. Tenham todos um ótimo sábado, uma boa sorte no concurso amanhã então, e a todos um ótimo final de semana. Voltamos no próximo sábado pela Rádio Municipal, pela Rádio Cidade, a partir do 12:20. Boa tarde a todos.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.